Vamos então para o desfile de segunda-feira. Vamos com Unidos de Vila Isabel.
Tão bom cantarolar, me emocionar, estar aqui.
Pra ver na avenida, meu valor na mensageira viva.
Gente aguerrida que defende a tradição.
Tá aí o samba da vila, pai arraia. Vila Isabel, né, que né, infelizmente temos que fazer aqui o registro, perdeu recentemente um dos seus compositores, o Leonel. Né, já até faço questão de deixar aqui os nossos, né, nossos sentimentos, nosso abraço a toda a comunidade da Vila Isabel, o presidente Luciano, o Bocão, André Diniz, toda a rapaziada lá da Vila Isabel. Mas, Vila Isabel, começo logo então. É, a enquete já está aberta lá no Facebook. Vila Isabel reconquistou o décimo que tinha perdido. Eu já estava com aquele 10 pronto para dar, mexendo no samba, deu 9,9. Mas que gravação gostosa, que coisa, sabe? O Igor Sorriso deu mais gás ainda esse samba, como tá cantando o garoto. Não é só porque ele vai ser nosso convidado lá na feijoada no sábado, não. Mas assim, o Igor tá numa fase esplendorosa. Eu acho que esse samba da Vila é um samba que tem o DNA da Vila Isabel, é um samba que tem aquela marca de escola guerreira que entra na avenida, que vai brigar, que vai disputar, apesar de todas as suas dificuldades. E por conta de tudo que aconteceu, desse clima na gravação, dessa pegada que o samba tem, a Vila Isabel, para mim, merece a nota 10. Reconquistou o décimo que havia perdido. Quer falar, Fabato?
Vamos lá. Eu adoro falar de carnaval pegando o mote histórico. Porque, para mim, as escolas de samba são células orgânicas. Elas titubeiam, vacilam. Elas recuperam, elas voltam para o rumo, depois caem de novo, enfim. Isso é uma escola de samba, é uma entidade viva. Quando uma escola de samba, que é uma identidade viva, que é uma entidade viva com identidade, ela abraça os seus referenciais, ninguém segura. A Vila Isabel, por obra do Martinho da Vila, um homem, um democrata, um homem com inspirações comunistas, de esquerda e tudo mais, a Vila Isabel, ela gosta de enredos em que ela possa abraçar a questão social. E isso é desde lá de trás. É desde onde o Brasil aprendeu a liberdade. E vem descendo, e vem passando, e desemboca em Kizomba, que não é um samba do Martinho, mas é um enredo inspirado pelo Martinho. Vem da formação dos povos de raiz, por exemplo, de raízes. Vem direito é direito. Vem no ano seguinte, se essa terra fosse minha. Vem do homem do campo. Festa no arraial para lá de bom. Também com uma certa inspiração no social, no trabalhador do campo. A Vila Isabel gosta disso. Ela já falou de trabalhadores do Brasil recentemente. E aí ela vai e abraça um dos maiores homens do socialismo, vamos dizer assim, nacional, se é que existiu uma visão socialista de verdade dentro desse país, mas um homem que pensou o social como poucos. Miguel Arraes é um dos grandes nomes da política nacional, uma das figuras lendárias desse país, e esse enredo é simplesmente, usando o termo pejorativo de uma forma, só pra gente tornar bem pra entender, os cornos da Vila Isabel. Esse enredo é a própria Vila Isabel e por isso gerou um samba divino, um samba que eu, em princípio, torci o nariz. E aí vem o gênero samba-enredo nos provar de que ele você precisa ir consumindo, e de repente ele chega pronto no CD e de repente na avenida pode explodir. Pra mim, hoje é o grande samba do ano. Não era até 3 semanas atrás, agora é o que eu mais ouço, é o que eu repito, é o que eu gosto. E acho muito bonito quando o Martinho diz na entrada do samba: vamos dar o nosso recado? Porque a Vila Isabel, historicamente, é a escola que mais vai à avenida para dar recados. Isso é a história dela. Parabéns, Vila, parabéns, Martinho, Leonel, André Diniz, todos eles. Nota 10.
10 para Fábio Fabato, Fred Soares.
Olha, eu gosto. Bom, esse samba da Vila Isabel talvez tenha sido o que tenha passado por mais metamorfose, aí já lembrando o outro enredo.
Metamorfoses, assim se faz.
Desde a sua escolha até a gravação. E eu me arrisco a dizer, sei lá, 10 anos, 5 anos, não sei, pra cá, tenha sido o samba que mais evoluiu do momento da escolha até essa fase, né? 30 dias do carnaval, já com o CD na rua. O samba que num primeiro momento, né, nos colocou numa suspeita de que ele fosse cair de qualidade por conta das mudanças, acabou se estabelecendo como um dos grandíssimos sambas desse carnaval. Eu sou incondicional fã de Miguel Arraes, do seu legado político. Então, isso por si só já me fez gostar do enredo. O recorte do enredo, ainda por cima, tornou-o ainda mais feliz, porque acabou dissipando qualquer possibilidade de ele ser tratado como um panfleto político. Ele não é um panfleto político, porque o recorte trata muito da questão do trabalho cultural de Miguel Arraes, principalmente no interior de Pernambuco, o trabalho cultural, né? Que tempos depois foi intensificado num segundo momento, já depois da ditadura, quando Ariano Suassuna se tornou seu secretário de cultura e também fomentou bastante o desenvolvimento cultural e da cultura local, da cultura regional, do folclore nordestino no interior do estado de Pernambuco. Bom, isso só para tratar um pouquinho do enredo. E com relação ao tratamento do samba, acho um samba extremamente forte. Talvez essa parceria que há tantos anos já vence na Vila Isabel já tenha feito sambas mais poéticos, que emocionaram mais pela beleza da letra. E aí o Fabato citou o exemplo do samba campeão de 2013, por exemplo, que era um belo samba do ponto de vista poético. Esse eu não acho tão forte, poeticamente. Agora, por outro lado, por conta do recado que ele passa e por conta da força melódica, ele acaba se tornando um samba muito eloquente. E é um samba para quem eu não tinha dado 10 na primeira enquete, eu tinha dado 9,9, e eu vou dar-lhe esse décimo que falta. Nota 10 para o samba de Vila Isabel.
Nota 10 para Fred Soares, Ralph Guichard.
Pois é, né? O samba que eu mais gosto de ouvir. O que não quer dizer que seja aquele que eu mais gosto no conjunto da obra, mas de ouvir no CD é aquele que eu venho mais ouvindo, vem sendo meu preferido. Né? Ele, eu acho, ele tem também, ele é muito poético, ele já tem uma letra pra mim mais forte, melhor do que a melodia em si, que também não é ruim, é boa também, mas a letra realmente me chama muito a atenção. Uma curiosidade também, né? Geralmente o refrão, né, chama mais atenção, é mais forte, tanto do meio quanto o principal. Nesse caso, eu já prefiro a cabeça e a parte lá que da chamada do refrão, eu já acho as partes mais fortes e melhores do samba, né? Tem poesias assim impressionantes, né? Como os arrecifes margeiam
desenham a praia,
melhor dizendo. A parte que chama também a comunidade da vila pra ver na avenida, meu valor na mensageira vila, gente aguerrida, né? São partes que realmente chamam a comunidade, que colocam a comunidade com os brilhos lá em cima e que eu acho, assim, fantásticos, né? Eu não posso dar o 10. Eu queria dar até você o chato desse
por
samba.
Por que não pode? É isso que queremos saber.
Pois é, porque tem uma parte em mim muito chata, Fábio Fabato, que eu venho batendo desde a escolha do samba, que ainda vem me incomodando. É uma vírgulazinha, talvez até passasse batido, mas eu acho que isso pode, de alguma forma, tirar um décimo do samba também no julgamento oficial. A parte... Juntei artistas e intelectuais. Esse intelectuais não casa muito bem pra mim, não entra de uma forma tão perfeita assim na melodia. Eu vou ser o chato, eu poderia até relevar e dar o 10, o jogador até pode relevar na avenida e dar o 10, mas...
Se eu disser que cada paralelepípedo nesta cidade, esta noite, vai se arrepiar.
Pois é difícil, é realmente difícil você botar uma palavra dessa. Vou ser o chato da noite, embora goste muito desse samba, 9.9.
Fica o meu décimo da Tijuca e o seu da Vila Isabel. Só uma brincadeira agora com os componentes da Vila Isabel. Eu fui lá no ensaio de rua, que é maravilhoso e tudo mais, quarta-feira vai ter. Com ternura me chamavam, pai Arraia. Metade da escola está cantando com ternura me chamavam, Cláudia Arraia. E é sério. Galera, é pai Arraia, não é Cláudia Arraia. Vamos respeitar o homem.
Um mês do carnaval tá na hora de parar com a brincadeira, né?
Pois é, então o Ralph tava chateado de ser o chato da parada, mas os nossos internautas também foram até mais chatos do que você. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei um bloquinho aqui pra ir anotando, marcando com um pauzinho, porque foi muito acirrada aqui a enquete aqui, a votação aqui dos nossos ouvintes. A nota que ficou dos nossos ouvintes pra Vila Isabel é de 9,8. Então a Vila Isabel assim soma 49,7, média de 9,94. Chegou a hora do Salgueiro.
Alô, bateri!
É que eu sou malandro, batuqueiro.
Batuqueiro.
Lá do morro, do Salgueiro.
Salgueiro.
Se não acredita,
tomando couro, malandrado.
É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar.
Eu gosto.
Lá vem o Salgueiro. Seguindo o protocolo, Ralf Kishak é torcedor. Abre com você.
Pois é, não sou dos maiores fãs desse samba, que vem sendo muito elogiado. Embora reconheça o crescimento dele, né? Reconheça o crescimento dele da disputa pro CD. A gravação é muito boa mesmo, como o Fabato falou no início. Mas aquilo que o Fabato falou do Samba da Mangueira no início para nosso ouvinte, eu assino embaixo dele com relação ao Salgueiro. Eu tenho muito medo desse samba, sou o maior torcedor de que eu erre e de que isso não aconteça na Avenida, mas eu tenho medo desse samba acabar caindo durante o desfile, não por parte da escola, que eu tenho certeza que vai cantar. O Salgueiro chegou num ponto que a comunidade vem cantando muito forte aí nos últimos 3, 4 anos, tem dado um show. Os ensaios estão sendo muito bem feitos e realmente a escola está com todos os sambas escolhidos. Até o Sinhá, que nitidamente era muito inferior a esse, foi bem executado na Avenida, graças à comunidade também, ao som pessoal, apesar de ter as limitações dele. Então eu acho que é um samba que eu não tenho preocupação com a comunidade, mas eu tenho preocupação com o andamento do desfile. Se vai ter a resposta do público, se não vai enjoar, se não vai cansar o público. Ele é um samba até bonito, mas tem algumas partes um pouco pesadas, um pouco difíceis. Minha nota é 9.9, com todo o desejo do mundo de que ele exploda na Avenida e leve 10, mas com esse 0.1 aí de receio e de medo.
9,9 para Ralf Kishá. Eu já entro logo, já falo logo, assim eu fico livre aqui, porque já tá bombando aqui o Facebook, eu já sei que eu vou ter trabalho de novo. Eu já disse isso várias vezes e vou falar mais uma. Eu acho que esse samba tem um potencial de talvez ser o grande hit do Carnaval 2016 no que diz respeito ao grande público. Aquele samba que a pessoa que não se liga tanto em Carnaval vai ouvir, vai gostar, que de repente alguma torcida organizada leve para as arquibancadas e adapte. E eu acho que o Salgueiro tá mais pop do que nunca, tá mais maduro do que nunca para ser campeão, e isso dá um medo tremendo, porque o Salgueiro... Nossa, mano. Mas, assim, eu continuo achando a segunda do samba um tanto quanto complicada. Ela... O samba dá uma leve caída nessa segunda parte. E eu não acho que a segunda parte do samba tem que ser o respiro. Eu acho que a segunda parte do samba é a preparação para a explosão. E a gravação, concordo, o Fabato falou no início do programa da gravação do Samba do Salgueiro, concordo inteiramente, é um sacode, isso aqui você faz, você fica a noite toda fazendo festa aqui tocando esse samba. Mas a gente tem que saber a questão técnica, eu tiro um décimozinho do Salgueiro, 9,9. Fred.
Não há como falar desse Samba do Salgueiro sem deixar de lembrar a semifinal e a final, principalmente a final do Salgueiro, que foi realmente uma coisa, uma loucura. E acho que vai demorar muito para sair das nossas mentes, né? Quem esteve lá, o Anderson teve? Você teve, Ralf? Não lembro.
Tava. Ralf tava com a gente.
Ralf tava lá, é verdade.
O Fabato tava viajando.
O Fabato não tava, perdeu essa grandíssima oportunidade. Foi uma final gloriosa. Uma semifinal também. Na disputa não era o meu samba preferido caiu na semifinal. Mas não vou deixar de reconhecer a altíssima qualidade desse samba, samba vencedor. E acho que ele emociona muito mais pela forma como a escola abraçou esse samba do que propriamente pelo conjunto da sua qualidade, que é muito boa, repito. Ele emociona muito mais por isso, na minha opinião. Porque se a gente for analisar ali tecnicamente, principalmente do ponto de vista melódico, ele não é um samba que se sustenta com muita força até o fim, mas que se levanta a partir do refrão e depois vai para a cabeça com tudo. E por isso, na Avenida, ele pode render muito bem e ser, na Avenida, sim, um samba nota 10. Mas, na minha opinião, aqui hoje, nesse momento histórico, há um mês do Carnaval, eu tiro um décimo, é 9,9.
Fábio Fabato.
Eu, de chato da Unidos da Tijuca, na hora da Unidos da Tijuca, né, quem tirou um décimo da Tijuca, serei o entusiasta do samba do Salgueiro. Enfim, ele me encanta profundamente, me encanta... Talvez também pelo clamor popular que provoca. Eu sempre falo daquele público que começa a acompanhar o Carnaval a partir de dezembro, que é um público que vai estar na Avenida, mas que não é o público de tarados que estão nos ouvindo nesse momento, tarados maravilhosos e tarados como somos nós, por esse gênero samba enredo, que a partir de março a gente já fica louco querendo mais samba, aquela coisa toda. O que movimenta o sambódromo pra mim é o público que começa em dezembro. É o público que vai nos ensaios técnicos, mas não necessariamente é um público de tarados como nós. É esse público é absolutamente arrebatado pelo Samba do Salgueiro. E eu acho isso muito bonito, confesso. O Samba do Salgueiro, ele me inspira na questão de anos 90 e 80, aquele samba que desce redondo, sem que eu queira me preocupar muito se ele tem um detalhe aqui ou acolá em letra e melodia. E a gravação é tão boa, ela desce tão redondo, ela é tão especial, acho a melhor das gravações, e eu já gosto da letra e gosto da melodia, que eu só tendo a migrar aí, eu tinha dado 9.9, tendo a fazer a migração pro alto e jogar a minha nota para uma nota máxima, uma nota 10, com destaque supremo pro refrão de cabeça, sobretudo na última passada na gravação, executado como cachambu. É de uma beleza estonteante.
É uma coisa muito séria?
É uma coisa muito séria. Madame Augusta diria que é uma coisa muito séria.
Pois é, então...
E ai, que divertido.
E assim como o Fábio Fabato, o nosso público também deu 10 pro Samba do Salgueiro. O Salgueiro, dessa forma, fica com 49,7, com a média de 9,94, empatadinha com a Vila Isabel ali na segunda posição. A Tijuca lidera até o momento. Vamos então para São Clemente.
São mais de mil palhaços no salão. Meu orgulho é São Clemente. É o som do bem. É o som do bem. É o som do bem. Beleza! O palhaço que é.
Tá aí a São Clemente, Fábio Fabato.
Bom, vamos lá. Primeiro, acho que cabe um esclarecimento antes de falar da São Clemente. Na primeira enquete, os compositores ficaram muito chateados com as notas que distribuímos e com a avaliação que demos a São Clemente. E talvez eu tenha e nós tenhamos nos expressado mal sobre a justificativa da nota. Eu vou manter a minha nota que eu dei a São Clemente. Eles reclamaram o seguinte, que o enredo da Rosa é um enredo histórico e que nós estávamos cobrando um samba político que não era bem esse o enredo. Se nós falamos isso, de fato, nós nos equivocamos. De fato, é um enredo histórico, coisa que o samba não é. Então, a minha crítica ao samba vai aí. Para mim, o samba tem um problema de letra. Me desculpem os compositores, eu tenho como um analista, assim, toda obra está sujeita a crítica. Eu não tenho nada contra nenhum compositor, eu sou amigo pessoal de um deles, Alexandre Araújo, grande radialista, gosto muito de todos eles, do Fábio, de todos eles. Agora, acho que eu tenho o direito de me posicionar e achar que alguns sambas são melhores que o da São Clemente. E na minha visão, a questão de letra é uma questão que pega o samba da São Clemente. O enredo é muito histórico, eu sou amigo pessoal da carnavalesca, eu conheço a carnavalesca e conheço o enredo desde o começo. O enredo é um enredo histórico. O samba da São Clemente não é um samba eminentemente histórico. Ele fala um pouquinho do povo da corte ali no começo, mas é um samba em que remete a gírias ligadas ao palhaço, entendeu? A palhaçada, blá blá blá. Mas ele não é, digamos, a raiz histórica do enredo. Então, a minha justificativa é essa, ok? Esta é a minha amarração de justificativa. Acho que o samba é um samba divertido, que pode dar certo, porém inferior ao samba que homenageou Fernando Pamplona. E inferior aos grandes sambas do ano. A meu ver, ele está no nível do samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, minha escola de samba. Portanto, aqui não há nenhum juízo de valor ser contra ou a favor da São Clemente. A minha escola é a Mocidade e eu vou dar a mesma nota para São Clemente e a mesma nota para Estácio de Sá. 9.7.
9.7, a nota de Fábio Fabato. Eu continuo não sendo convencido pelo samba da São Clemente. Desculpe também, sou amigo de vários compositores, sei que eles ficaram chateados. Mas eu acho que o samba... ele é um samba que não se define. Ele é um samba que... eu acho que todo mundo espera da São Clemente um enredo irreverente, brincalhão, palhaço e tal. Mas como foi bem defendido pelo Fabato, o enredo é histórico. E eu não vejo absolutamente nada de história nisso. E eu vejo, sim, aquela coisa, né, do circo e tal, da brincadeira, do picadeiro e tal. O samba não tem nada de novo, né? E eu continuo batendo na tecla. Eu acho que deveria ter sido tirado do samba a repetição do palhaço que é, dois versos depois, o palhaço que é de novo. Isso aí certamente será canetado. E não vão dizer depois, o jurado ouviu na rádio arquibancada. Gente, pelo amor de Deus, por favor, né? Isso aí, pra mim, é um erro crasso, assim. Um erro que não poderia ter passado, inclusive, pela escola, enfim. Infelizmente, digo isso com tristeza no coração, porque eu adoro a São Clemente. Chico Frota, nosso companheiro aqui, meu sócio aqui na rádio, vive lá dentro. Eu aprendi a gostar ano mais da São Clemente convivendo lá dentro junto com ele. Ano passado tive bastante dentro do barracão. Adoro o presidente, o diretor de carnaval, todo mundo, mas assim, nosso papel aqui é esse. Quando tá bom, a gente elogia, quando não.
Assim
tá.
Como foi no ano passado.
Como foi no ano passado. E digo mais, a única escola que me arrancou lágrimas no carnaval no ano passado, quem estava lá na cabine presenciou, foi a São Clemente. Eu chorei de me debulhar com a São Clemente. Leozinho Nunes, intérprete do samba, inclusive, até hoje me encarna, brinca comigo. Pô, não vai chorar não, não sei o quê. Porque o que a São Clemente fez no carnaval passado foi mágico, foi fantástico. Né? E que não é que sempre acontece. A verdade é essa. Né? Então, a São Clemente está numa ordem de desfile perigosa. E, enfim, eu temo que esse samba não possa ajudar a São Clemente a fazer um desfile no mesmo nível do ano passado, a despeito do belíssimo trabalho que eu sei que a Rosa está fazendo. Então, eu reputo esse samba, sim, um dos mais fracos da safra. Eu acho que ele tem várias falhas que não poderiam ter passado. 9,6 a minha nota. Fred Soares tá doidinho.
Antes, rapidinho, Fred, só até pra complementar o Anderson.
Botar o Ralf pra falar.
É fundamental, gente, que vocês entendam que aqui não há nenhum desejo de verdade absoluta. Nós somos, assim, por algum motivo, assim, as pessoas querem ouvir o que a gente tá falando, assim, o debate é fundamental, é bacana, e a gente tá aqui pra fazer isso. Mas nós não temos verdades absolutas, nós estamos apenas nos posicionando. E é importante que os compositores tenham maturidade de entender isso e de entender que o júri pode encharcar a São Clemente de notas 10 e nós vamos ficar felizes. E se for merecido, ok? E exatamente, não há nada pessoal contra São Clemente. Eu vivi a mesma emoção que o Anderson Baltar viveu. Eu fiquei constrangido de tão choroso em plena avenida, porque eu chorava copiosamente ao lado de Luiz Carlos Magalhães e Luiz Fernando Reis, porque pra mim a São Clemente foi a grande escola do Grupo Especial em 2015. Eu entregaria o título na mão dela, ficaria muito feliz se houvesse isso, entendeu? Então assim, não há nada de pessoal.
Se o júri não tivesse medo de dar 10 pra...
Exatamente,
né?
Se o júri não fosse cagão, e aí cabe ao presidente da São Clemente, que é uma pessoa especialíssima, amigo nosso, cobrar sempre que a São Clemente seja bem julgada, e tomara que ela seja julgada onde merece, ela leve notas 10, e onde ela não mereça, ela seja de canetada. A gente quer um júri limpo e liso. Eu, Fábio, não me emociono com o samba da São Clemente. Eu tenho esse direito, os compositores podem até ficar tristes, mas assim, gente, menos, gente. Vamos olhar por outro lado, assim, no sentido de que precisa, às vezes, perseguir o comentarista porque falou mal do samba. A gente não tá falando mal, ele não quer destruir ninguém. Ele só tá aqui fazendo uma análise. Por algum motivo, há pelo menos 200 pessoas comentando no Facebook nesse momento. Sinal que, enfim, tá sendo ouvido, as pessoas querem ouvir.
Eu não li teu livro, mas eu já gostei, tá? Ralf Guichá.
Vamos lá, né? Até posso falar bem, porque eu fui talvez uma exceção na enquete anterior. A nota mais alta, São Clemente, foi a minha. Mas olha, eu me decepcionei com a gravação. Eu não tenho como manter a mesma nota. Eu fiz essa final junto com a Luiz Campos, lá, a final da São Clemente. E eu gostei do samba realmente na quadra, naquela época, naquele dia da final. Era realmente o melhor samba que a escola tinha, de forma disparada, não tinha outro. Era o samba da São Clemente esse. Lá já na ocasião, junto com a Luísa na transmissão, eu já defendi esse ajuste que o Anderson falou, né, do duplo palhaço que é. Eu falei isso no final da transmissão, que achava que a escola deveria, até achava que realmente ela faria isso, que ia cortar o segundo, ia dar um jeito, cortar o segundo palhaço que é, fazer uma adaptação e jogar direto para o refrão principal, o que acabou não acontecendo. Mas a escola mudou muito o tom e não foram de poucos versos, não, foram de muitos. E isso jogou o samba para baixo. Como, por exemplo, o segundo palhaço que é, né, que era esse palhaço que é para ser uma deixa de explosão. E o palhaço que é... Não, a escola botou para baixo esse palhaço que é. Então, em vez de explodir, você acha que vai se empolgar, vai vir com tudo, e aí aquela decepção.
E o refrão, e a final da segunda prepara, né? Acorda, esquece... ele sobe.
Exatamente.
É pra explodir. Isso.
Exatamente, essa é a intenção do samba. E o que fizeram na mudança de tom, ao menos no CD? Não sei se vão manter isso, mas no CD que a gente tá avaliando hoje foi assim. Diminuíram, botaram pra baixo. Em vez de manter essa pegada pra cima, essa preparação pro refrão, pra estourar, não. Dá aquele desânimo na hora do palhaço, que é com uma mudança de tom, com um tom mais baixo, com um tom mais desanimado. Então eu não tenho como manter aquela mesma nota, apesar de gostar do samba, ainda gostar, mas confesso que fiquei desanimado com essas mudanças na gravação do CD oficial. Minha nota vai ser 9.8.
9.8 para Ralph Kishar, ou melhor, de Ralph Kishar para São Clemente. Fred Soares.
Olha, ano passado, né, até por conta de ter contratado uma carnavalesca do porte da Rosa Magalhães, a gente percebeu, mesmo à distância, que a escola meio que deu carta branca para ela, né? E aí eu não sei até que ponto isso pode ter interferido no processo da escolha de samba enredo. O fato é que a São Clemente samba clássico para um enredo extremamente clássico. E foi um casamento que deu certo. Mas, convenhamos, é um ponto fora da curva da história dessa escola, ou pelo menos da história recente dessa escola, que é uma escola que prima muito mais por temas e sambas que puxam mais pro lado da irreverência. Pois bem, chegamos então aí ao Carnaval de 2016, novamente um enredo clássico, histórico, né? Por mais que num primeiro momento parecesse ser uma coisa extremamente irreverente, a irreverência ela está em segundo plano nesse enredo, né? O caráter dele é histórico e os compositores eles não conseguiram descrever essa característica histórica na letra do samba enredo. Aí eu quero fazer um parênteses. Não colocaram porque a escola optou por voltar a uma linha de samba irreverente ou porque a Rosa dessa vez preferiu não interferir tanto nesse processo. Fecha parênteses. Mas aí eu vou me basear no fato. O fato é que realmente a letra do samba ela não é tão descritiva com relação ao enredo. Essa é a parte que me desagrada. A parte que me agrada é realmente uma melodia muito brincalhona, muito cara da São Clemente, uma coisa que sinceramente eu estava sentindo falta e que para mim se transforma no grande ponto alto desse samba da São Clemente. No cômputo geral, eu acabo gostando do samba, apesar de todas as críticas que vocês fizeram, e elas são muito justas. Mas acho que esse estilo de samba é o estilo que mais casa com a São Clemente. Se lá no dia do desfile ela vai possibilitar boas notas ou não, isso é uma outra conversa. A análise lá é até muito mais técnica do que a nossa. E por conta da gravação, né, que achei que fez o samba cair exatamente nesse quesito que eu achava mais animador, que era exatamente essa parte dele ser bem empolgado, eu tiro um décimo com relação à minha primeira enquete. Então a nota da São Clemente passa a ser 9,7.
9,7, a nota de Fred Soares, que também é a mesma nota do público, 9,7. A São Clemente, então, vai terminando com 48,5 pontos, né? Vai ficando ali na zona ali, um pouco abaixo da Estácio de Sá, acima da Mocidade. A São Clemente fica com a nota 9,7, a média da São Clemente. Agora a gente vai para Portela. Fred Soares.
Olha, quando eu vi esse samba pela primeira vez, ele me emocionou profundamente. Não só na quadra, como também na gravação de trabalho feita na época do concurso. Na primeira enquete aqui eu dei nota 10 para esse samba, muito ainda influenciado por essas referências. A gravação me tirou um pouco do entusiasmo com relação a esse samba. Onde eu já posso afirmar que na enquete pré-carnaval, já tendo passado na avenida no período de ensaios técnicos, eu possa fazer voltar esse 10. Mas a questão da gravação infelizmente, tirou um pouco desse brilho do Samba da Portela, que continua sendo belíssimo, que continua sendo de uma letra fenomenal. Se a gente for comparar só a letra com relação a todos os sambas enredos, talvez seja a letra mais bem trabalhada de todas. Acho maravilhoso, acho maravilhosa a letra do Samba da Portela, mas a gravação acabou tirando um pouco do brilho com relação ao que a melodia podia proporcionar esse samba. Portanto, aí eu tiro um décimo com relação à minha primeira votação. Então ela passa de 10 para 9,9. Pode voltar para 10? Pode voltar para 10. Esperemos o ensaio técnico.
9,9 é a nota de Fred Soares. Eu já emendo aqui com a minha. Eu estou adotando um critério estritamente comparativo entre as escolas, né? Então já dei 10 para Vila Isabel e para Tijuca, dei 9,9 para o Salgueiro. O Samba da Portela na primeira enquete foi 9,9, porque eu não vejo nesse samba, dentro do grau comparativo, uma condição de disputar com esses outros sambas que, no meu juízo de valor, são superiores. E eu vou dizer, eu não gostei da gravação do Samba da Portela. Não gostei. Eu acho que a segunda ficou ralentada demais. Esse é um outro samba que eu quero ouvir na avenida para tirar a prova dos 9. Me parece que é um samba que não segura o pique. É a impressão que eu tenho hoje. A despeito da beleza da letra, da melodia ser interessante, eu acho que a forma como o samba foi gravado, a entonação que ele está sendo levado, a Portela corre risco. Então, eu infelizmente, com dor no coração, sou obrigado a tirar mais um décimo, né? Então a minha nota é 9,8. Ralf Kixá.
É um samba que eu vejo potencial para empolgar o público. A gente já falou em alguns sambas que eu tinha medo, tinha receio da reação do público. Eu vejo muito potencial nele, como o Fred falou, que está curioso para o ensaio técnico, também estou para desfile, porque eu vejo potencial para corresponder com o público, né? Porque nos últimos anos, o Carnaval, a gente viu muitos desfiles, acompanhou muitos desfiles que foram fantásticos na pista, mas cada vez mais, é cada vez mais difícil a interação público-escola de samba. A gente não vê há muito tempo, com pouquíssimas exceções, de uma escola a cada ano ou duas escolas a cada ano, a gente não vê há muito tempo um desfile com várias escolas tendo aquela resposta, aquele retorno do público, que muitas vezes, na grande maioria, 90% talvez, é de estrangeiro, turistas, pessoas de fora, bem verdade, que então não se empolgam tanto. E eu vejo potencial nesse samba para empolgar o público, para levantar o folião. A letra é boa, não vejo um samba, um conjunto, letra, mas melodia fantástico, fora de série, mas acho bom, até beirando muito bom. Tem alguns detalhes que podem até prejudicar, alguns detalhes até leves, algumas palavras que até forçam um pouquinho para entrar na melodia e precisam sofrer uma adaptação, Em Busca do Ouro, acaba ficando Em Busca do Ouro. Então, alguns detalhes técnicos que podem tirar pontos no desfile, no julgamento oficial. Então, por esses detalhes, eu também tiro um décimo, é 9,9.
9,9 para Ralf Guichá. Fábio Fabato.
Eu confesso que eu vim para cá hoje disposto a um critério que é o de não baixar notas 10 que eu já havia dado, que eu já havia conferido. E eu vou manter a minha nota máxima para Portela, eu vou dar nota 10 no Samba da Portela, com algumas atenções, e as atenções já citadas aqui pelos companheiros de debate. Acho um belíssimo samba, porém, extremamente mal gravado. Pra mim, acho que é a pior gravação, no sentido de que o samba tem pra oferecer e de como tá apresentado. Eu teria voltado com essa gravação, se sou de gente da Portela, tentado salvar de alguma forma. Primeiro porque a escola tem dois cantores e apenas um canta, né? O Vantuir não aparece na gravação, o que eu acho muito estranho. E a gravação não exalta os principais aspectos do samba, o lado interessante que a melodia tem. Acho que tem mais melodia que letra. Eu discordo um pouquinho de você. Eu não acho a letra tão inspirada quanto a melodia. Eu prefiro um pouco mais a melodia do Samba da Portela. E devo dizer que abre a janela para o mundo que Paulo criou. Eu acho de uma genialidade do duplo sentido fantástica. Acho que o Carnaval é isso. O compositor precisa usar desse tipo de artifício. Porque nós sabemos que o Paulo aí é o Paulo da Portela, o famoso Paulo Benjamin de Oliveira. Mas quem não é de Carnaval, pasme e acreditem, acham que é o Paulo Barros mesmo. Eu tive agora no fim de ano, a gente encontra uma galera que é apresentada finalmente ao samba enredo pelo CD quando abre a janela pro mundo que Paulo criou. Caraca, vou homenagear o Paulo Barros assim direto, quer dizer. No geral, a galera acha que é o Paulo Barros, eu acho uma sacada sensacional. Pra mim, nota 10. Eu não vou voltar na nota, mas com muita atenção, porque a Portela estragou o sambão dela de 2015 na Avenida. Pra fazer de novo não custa.
Pois é, tô aqui fechando as notas. Olha, tá acirrado aqui. Foi a votação mais acirrada aqui que eu tô vendo. Enquanto isso, deixa eu só fechar aqui. Fechei aqui, pronto. Não vai dar pra apurar todos, infelizmente. Por um triz aqui para os nossos amigos internautas, a nota da Portela é 10, mas foi quase 9,9. Nota 10 para o samba da Portela. Então, recapitulando, Fábio Fabato, 10, Ralph Guichard, 9,9, Fred Soares, 9,9, eu dei 9,8. Né? O público deu nota 10. O total de pontos da Portela, 49,6, a média 9,92. Está chegando ao final o debate. Vamos agora para Imperatriz Leopoldinense.
Oi? É o amor.
Tá aí a Imperatriz Leopoldinense, uma gravação que gerou polêmica, né? Muita gente não gostou, enfim. Mas a gente tá aqui, obviamente que a gente acrescenta detalhes da gravação como um norte do que a escola vai fazer na Avenida. A gente não vai aqui dar nota pra Imperatriz porque o Zezé de Camargo e Luciano cantou no disco, né? Acho que aí já é um pouco demais. Mas pelo andamento, pela tonalidade, a gente já tem observado aí ao longo do debate que vários sambas mudaram de tonalidade. Eu reputo a Imperatriz Leopoldinense ao lado da Unidos da Tijuca, como obra, como tudo, os grandes sambas do ano. Né? O samba da Vila Isabel eu também dei 10, mas numa outra categoria. Já que a gente está falando de beijo, de atração, de não sei o quê, a Imperatriz e a Tijuca são belas por natureza e tal. A Vila Isabel é aquela que ainda deu uma anabolizada para chegar perto e tal. Deu um corretivo aqui, tirou. Mas enfim, eu sou verdadeiramente apaixonado por esse samba e não me canso de ouvir. Tive lá na quadra da Imperatriz, no show do Zezé de Camargo e Luciano, e assim, é impressionante a força que esse samba tem. A Imperatriz promete fazer um grande carnaval e olha, tá muito na briga pelo campeonato, hein? Não é a gente tá falando só de enquete de samba, não. Tá muito na briga para ser campeão. Abre o olho aí, galera. A Imperatriz chega quietinha. Quando ela já chega quietinha, já é um perigo. Imagina agora com esse samba, com essa mídia toda em volta. Minha nota é 10. Fabato.
Vamos lá. A gente se acostumou, historicamente, a ver a Imperatriz campeã. É estranho olhar esse jejum aí desde 2001. Foi a última vez que ela ganhou. Então, eu também acho que ela vem favoritíssima ao título. É uma das favoritas, né, ao título. Porque tá empolgada, tá animada, tá querendo morder aí esse título. Olha, a gravação, só pra passar aqui, a gente vê como uma gravação é e como isso pode repercutir lá na frente, sim. A gente tem que tratar direitinho a gravação do samba. Mais uma vez é o público de dezembro, esse público que ouviu o samba pela primeira vez nas festas de fim de ano. Pega como exemplo minha família. Botava o samba da Imperatriz, todo mundo assim, isto é samba? Hã? Quê? Isso é samba? Certamente o nosso público que tá ouvindo ouve a mesma coisa. É o tio que não tinha ouvido os sambas ainda e pede lá, meu sobrinho, bota aqui o CD pra ouvir qual é o melhor. Quando entra na Imperatriz, ele fala assim, isso é samba? O que é isso? É mais ou menos isso. Então vocês veem como pode uma gravação quase cagalhopar uma obra. Porém, a gente tá analisando a obra. E a obra é espetacular, acho um dos maiores sambas do ano, concordo. Vou manter a minha nota 10. Agora, galera, próximos anos, vamos caprichar nessas gravações. Não pode fazer isso mesmo. Isso estraga o gênero, sabe? Isso estraga o churrasco. Acaba pulando o churrasco. No churrasco, pulam essa faixa. Tava assim, tá lá o Tico do... fala, próximo, next, entendeu? E acabam não ouvindo um sambão desse.
É porque é a forma como o samba, desculpa te cortar, Fabato, é a forma como o samba vai ser eternizado, né? Daqui a 20 anos as pessoas vão pegar e vão ver. Nada contra que fizesse até uma gravação com o Zezé de Camargo e Luciano, a parte.
Esse texto oficial, exatamente, somos homenageados, estão felizes. Agora, estraga, é o pula-faixa do churrasco, não necessariamente no carro, mas no churrasco vão pular, porque, sei lá, 2 minutos de samba, não aparece como samba, entendeu? A gente tem que pensar isso melhor. Mas é nota 10, é um sambaço, possivelmente caminhando aí para ser dos grandes sambas do ano.
Ralf Guichá.
Também não tem muito a acrescentar, não. Um samba muito bonito de melodia, que pega a essência do sertanejo de raiz, né? Que pega a boa música sertaneja, né? Eu gosto, sou particularmente fã também da música sertaneja, do sertanejo mais de raiz do que desse que tá na moda, né? Sertanejo universitário, né? Que também tem coisa de qualidade, mas aquele sertanejo de raiz é um pouco como o samba de raiz, né? Tem aquele tradicionalismo que realmente chama a atenção de uma forma bonita. E o Carnaval, através da Imperatriz, soube reunir essa boa essência do ritmo, né? Soube acolher o Carnaval, que é um ritmo que o Carnaval, que é uma festa, uma essência, uma cultura que pega o melhor de cada situação, que não tem preconceitos, não tem barreiras sociais, não tem cor, não tem credo, não tem idade, não tem gênero. Todo mundo junto, curtindo a festa, pelo bem da escola, desfilando, fazendo o melhor pela agremiação. Então o Carnaval não poderia ter de maneira alguma preconceito com o sertanejo. E não tem, e a gente vê que funcionou bem, casou bem o sertanejo, através de Zé de Camargo e Luciano, da vida do homem do campo, retratada pela Imperatriz, no Carnaval, no enredo, no samba enredo. Um samba realmente muito bonito, com uma boa essência, com umas sacadas assim, geniais de letra e de melodia também. Introdução, partes de músicas sertanejas adaptadas, né, e casadas com o Carnaval, com o samba da Imperatriz. Tem muito o que falar e que acrescentar também não, é 10.
Nota 10 para Ralf Guichá. Fred Soares.
A nota eu já adianto é 10, tá?
Mas obrigado por ajudar na planilha.
De nada. Mas me permita também falar um pouquinho da gravação, porque foi a gravação que mais me revoltou, foi a da Imperatriz Leopoldinense. Primeiro, samba de enredo, no CD de samba de enredo, não pode só ser samba, tem que parecer samba. E do jeito que a gravação foi trabalhada, em alguns momentos, realmente, ela não parece samba. A moça do Réveillon, lembra que eu falei há pouco? Veio falar exatamente isso comigo. Isso aí é samba?
Futura senhora Fred Soares.
Exatamente, se Deus quiser. Isso aí é samba? Mas com essa sanfona, com essa moça cantando, parênteses, que canta muito bem, diga-se de passagem, não é ela que dá essa impressão ao belíssimo samba da Imperatriz. A impressão de que não é samba. Mas em enredos como esse, na Imperatriz, que tem uma notória ligação com outro gênero musical, o pessoal que cuida da gravação tem que tomar um certo cuidado para, evidentemente, não deixar de homenagear o gênero que é citado, mas não pode deixá-lo tomar conta da obra da escola de samba, que tem que ser um samba. Então, o que aconteceu? Tivemos um acompanhamento harmônico todo de acordeon, que não é um instrumento do samba. Aliás, é o acordeon que faz dar a impressão de que não é samba. Tivemos os homenageados entrando na gravação sem condição de cantar. Isso é uma impressão minha. Estavam ambos absolutamente roucos. Enfeiaram a primeira parte, a primeira passagem do samba, que depois, na segunda parte, é até bem recuperado. Mas a primeira impressão é a que fica. E muita gente pode ter se deixado levar por essa primeira impressão. Falei com 2 compositores do samba. Externei para eles toda a minha decepção com relação àquela gravação. A culpa, evidentemente, não é deles, por mais que eles pudessem ter reclamado. Isso é uma ordem superior. Mas acho que foi mal avaliado e, principalmente, muito mal executado. Agora, que em nada, rigorosamente em nada, tira o brilho, tira a beleza, tira a grandiosidade desse samba da Imperatriz, que é dos melhores sambas da Imperatriz aí em muito tempo. Eu acho que esse samba corre seríssimo risco de ficar, né? Primeiro, por ser um belo samba. Segundo, por ter uma ligação com personagens muito populares da cultura brasileira. Corre-se o risco desse samba acabar ficando, e tomara que fique no imaginário popular. Como eu disse, a nota é 10. mas eu não queria deixar de usar essa tribuna que você nos dá, Anderson, para ressaltar, para deixar bem clara a minha opinião com relação ao que foi feito com a gravação do Samba da Imperatriz, o que para mim foi o ponto fraco desse CD de 2016.
Não, eu até baseio a minha nota, acredito que todos vocês, na segunda parte do samba, na segunda passada, que é quando a gente ouve um samba enredo realmente sendo cantado, né, com a entonação devida, com a forma com mais ou menos próxima do que a gente vai ver na Avenida. E de certa forma é, né, uma covardia, não é uma covardia, é uma palavra muito forte.
Há que se destacar a inovação, né, daquele fake refrão do É o Amor, que puxa pro refrão de verdade, que é o Ponte Vela. Pra mim, aquilo ali é uma aula de construção, de técnica de fazer samba enredo. É coisa de craque mesmo.
O falso refrão do meio também.
É coisa de craque, é coisa de craque. É um barato.
Mas assim, eu fiquei um pouco triste pelo Marquinho Arte Samba, né, que tá estreando no grupo especial, não ter tido a oportunidade de efetivamente eternizar a voz dele num samba como esse. Né, tão bonito como uma Imperatriz. E é aquela coisa, o Chico Frota sempre fala, né, que existe samba bonito e samba bom. Né? O samba bonito é um samba, né, como eu falei ainda há pouco, o samba da Unidade Tijuca é muito bonito, mas eu ainda não sei se ele é bom. Eu quero ver ele na Avenida.
Por isso que eu tirei um décimo, inclusive.
É, mas eu não fiz. Eu posso tirar lá na frente. De repente, quando a gente fizer a última enquete, lá, após os ensaios técnicos, eu posso tirar esse décimo. Mas o samba da Imperatriz é bonito e bom. É um samba bom, é um samba que rende na quadra, é um samba que você vê, a escola responde muito bem a ele. Eu acho que, eu não sei não, esse samba acontecendo na Avenida, quando virar a curva o carro com o Zezé de Camargo e o Luciano em cima.
E algo me diz que o Marquinho Arte Samba sairá aclamado dessa Avenida, de alguma forma, com uma nova voz muito especial mesmo. Pra mim, ele ao vivo é o nego dos velhos tempos, entendeu? Pra mim,
é um trator.
É um trator, tem um potencial de voz que me impressiona. E sem aquele rebuscamento de desenho de nota tolo que alguns grandes vozeirões têm feito. Ele é reto, conciso, sem inventar.
Não sei se foi você, numa transmissão nossa, que uma vez fez uma referência ao Cremilson, que hoje tá de segunda voz da Mangueira, né? Tem voz de crioulo, né? Foi você?
Foi a voz de terreiro.
Acho que é o Chico que fala isso.
Foi o Chico Frota.
Eu falo da voz de terreiro. Pra mim tem voz de terreiro.
Voz de crioulo. E tá fazendo falta isso.
Então vamos lá. A última escola que desfila na segunda-feira de carnaval. Mangueira.
Quem me chamou?
Mangueira.
Chegou a hora, não dá mais pra segurar.
E eu esqueci a nota do público. A nota do público pra Imperatriz é 10, obviamente. Então Imperatriz, pontuação máxima. Vamos pra Mangueira.
A menina de Oiarro.
Não mexe comigo, eu sou a menina de
Oiarro. Chegou a garra, chegou a emoção. Chegou a escola de samba mais querida do planeta. Chegou a estação primeira de Mangueira.
Lá vem Mangueira e Fábio Fabato, já que já falou antes aí que teve na quadra e tal, já foi cobrado, já dá logo tua nota pra Mangueira.
Exato, a matriarca aí da Avenida, só pra relembrar, o lançamento do livro, terça-feira que vem, 12 de janeiro, lá no Bar Ernesto, na Lapa, conto com todos vocês. Mangueira, Portela, Salgueiro, Império Serrano. Mangueira, pra mim, 9.9, pra mim um samba muito bom, mas que me passa um certo descansar em algum momento, ele parece que... Acho ele grande demais na impressão que passa ao componente em matéria de casamento de letra e melodia ali na segunda. Eu acho a segunda um pouco aquele elencar de músicas, Fera Ferida, tá. Me incomoda um pouquinho. Então eu tô tirando um décimo aí dessa segunda do Samba da Mangueira. 9.9.
Eu acompanho o Fábio Fabato na nota e na observação. Eu acho que essa segunda é o grande calcanhar de Aquiles desse samba, mas... É um samba com o mais típico DNA mangueirense, né? Um samba que você reconhece um samba da Mangueira, um grande samba da Mangueira, que com certeza vai propiciar um grande desfile da Verde Rosa. Ralf Guichard.
E é no finalzinho dessa segunda parte que é a minha observação, que eu tenho receio. A escola até pode adaptar isso, mas dependendo de como ficar o andamento, né, pode ter uma dificuldade lá da letra casando um pouco com a melodia, pode acabar sobrepondo um pouco. É um risco, né? É um samba que eu também gosto bastante. O refrão principal pra mim é ótimo, gosto muito. Acho que tem tudo a ver com a homenageada, que a Mangueira tá feliz com o enredo, eu acho que tá feliz com o samba. Também tiro só um décimo, minha nota é 9.9.
Fred Soares.
Eu não mudo em nada a minha avaliação desse samba com relação à primeira enquete. A gente já teve um ensaio técnico da Mangueira pela frente, não vou levá-lo em conta. Embora tenha percebido no ensaio técnico, já levei, né?
É,
não tenha percebido
abafa.
No ensaio técnico essa... Aliás, tenha percebido no ensaio técnico essa questão, esse calcanhar de Aquiles aí da segunda parte, mas como já tinha percebido também na própria gravação e também na apresentação ao vivo do CD lá na quadra do Salgueiro, que eu tive a oportunidade de ver, eu mantenho exatamente a minha nota original,
9,9. 9,9, a nota de Fred Soares para a Mangueira. A gente foi rapidinho aqui na Mangueira, nem deu muito tempo aqui para calcular aqui a nota dos internautas. Deixa eu ver aqui rapidinho, passar uma... Dar uma passada aqui. Vou fazer igual o Laila dando o resultado na quadra da Beija-Flor. 9,8,
não
10.
Nesse ano, né?
Não, esse ano que ele começou, cada um falava.
Ah, dava... sim. Você faz a contagem, só fazer só um comentário sobre a Mangueira. Vale destacar a gravação, que nesse eu acho que eles acertaram. A Maria Bethânia extremamente comedida ali no começo. E uma homenagem ao Luizito.
No tom certo.
Exato, uma homenagem ao Luizito, fantástica. Enfim, acho que a gravação da Mangueira honra a tradição.
E depois vamos pro samba.
De uma gravação de samba enredo, exatamente. Sem firulas. Né? Imagina se Maria Bethânia entrasse ali no meio. Enfim, entrar, não deveria entrar. Ela começa ali, faz um alusivo e tal. Mais moderado, uma coisa bonitinha. Acho o samba muito bem gravado. Se ganhei muito bem, pegando aí essa... Agora ele, que é a voz da Mangueira, é um grande puxador. A gente deseja boa sorte ao Ciganeirei nessa difícil tarefa. Porque o Luizito, pra mim, a mais difícil tarefa tinha o Luizito e ele cumpriu muito bem.
Muito bem, né?
Substituir, entre aspas, o Jamelão.
O insubstituível.
E o Luizito virou a voz, de fato, da Mangueira. Mesmo, assim. As pessoas já esperavam o Luizito. Então,
o grito de guerra dele ajudava muito nisso.
Exatamente, a maior escola samba do planeta. Aquela coisa maravilhosa. Tomara que o Ciganeirei também dê certo, encaixe aí com a Mangueira.
Bem, então já fechei aqui a nota do público. A nota do público para Mangueira é 10. A Mangueira, sim, fica com 49,6, média de 9,92. Então vamos aqui, vamos classificar.
Placar final.
A classificação final, né? Deixa eu só selecionar a coluna aqui para não ficar procurando aqui o tempo todo. Primeiro lugar, Imperatriz Leopoldinense, média 10. Em segundo, Unidos da Tijuca, 9,98. Em terceiro lugar, empatados, Salgueiro e Vila Isabel, com 9,94. Em quinto lugar, empatados, com 9,92, Portela e Mangueira. Em sétimo, com 9,8, a Beija-Flor de Nilópolis. Em oitavo, com 9,74, Estácio de Sá. Em nono, com 9,7, São Clemente. Em décimo lugar, com 9,66, a Mocidade Independente de Padre Miguel. Em penúltimo lugar, 9,64, União da Ilha do Governador. E a Grande Rio com 9,58. Essa é a segunda avaliação aqui da Rádio Arquibancada. É, que eu me recorde, as duas primeiras foram essas mesmas, né? Eu vou puxar aqui, mas eu acho que esse ranking deixa muito claro.
Eu tenho a ordem aqui.
Eu tenho aqui, já consegui.
Já pegou?
Já consegui aqui. É, deixa muito claro, parece que a gente tem dois pelotões aí muito bem definidos em relação aos sambas. Na enquete anterior, a primeira colocada foi a Imperatriz, e segunda a Tijuca, e terceira a Portela, em quarto Salgueiro. Mas uma distância muito pequena. Quinto Mangueira, sexto Vila Isabel.
Quem mais cresceu foi, deve ter sido a Vila, né?
Vila Isabel subiu do sexto para o terceiro lugar. A Beija-Flor estava em sétimo, permaneceu. A Estácio em oitavo, permaneceu. A São Clemente permaneceu em nono. A Ilha caiu de décimo para décimo primeiro, trocou de lugar com a Mocidade. E a Grande Rio permaneceu na última colocação. Deixando bem claro a todos os amigos, né, que essa é apenas a opinião nossa, né, e dessa vez vocês também participaram, vocês também contribuíram. E Samba Enredo é uma obra que realmente a gente só vai ver na avenida.
pra todo mundo que tá vendo, tá ouvindo e tá olhando no Facebook, olhem aí as diferenças de notas entre os que estão comentando. Quer dizer, isso aqui são opiniões pessoais, longe de uma verdade absoluta. Agora, é bacana, tanto é bacana e tanto gera audiência, as pessoas querem ouvir, que agora são 00:15, 00:10 e as pessoas estão aqui no Facebook comentando e ouvindo a rádio. Então assim, ninguém quer falar verdade absoluta, isso aqui não é uma verdade absoluta, ninguém aqui quer ser o mensageiro nem da paz, nem do apocalipse. Estamos aqui pitaqueando e acho que as pessoas querem nos ouvir pitaquear, tanto que estão até essa hora acordadas. Essa é que é a questão.
Pois é, então já começar a abrir as considerações finais. Resultado da enquete, achou legal?
Achei muito bacana, acho que é isso, essa variação mesmo. Eu, por exemplo, dei 10 no samba do Salgueiro, talvez pusesse ele mais à frente, mas eu entendo que é assim mesmo, essa variação de olhares, eu acho fundamental isso, sabe? A minha trinca de ouro, que eu mais ouço, Imperatriz, Salgueiro e Vila Isabel. São os três que eu mais ouço no Carnaval do Rio de Janeiro hoje. Agora, aqui, por exemplo, só eu dei 10 no Salgueiro e acho muito natural isso, quer dizer, essa variação de opiniões.
Você e o público.
Exato, o público também. Ô público, boa público, oi público, eu e gente pra caramba.
Não, aliás, o nosso público foi mais generoso do que a gente. Nosso público deu 5 notas 10.
Isso aí, isso é uma maravilha. Isso é bom, é sinal que o público tá embarcando na onda. E a gente espera então aí que nesse mês de janeiro, só pra finalizar, tenhamos os ensaios técnicos e que eles transcorram da melhor forma possível. A gente quer ver um carnaval muito bonito lá na frente e queremos ser contrariados nessas enquetes também. Queremos ver a São Clemente explodindo, a mocidade explodindo, a ilha brilhando. Queremos ser contrariados, galera. É isso que importa. Queremos que essa festa cada dia mais cresça e que seja muito bacana. Que a gente queime a língua também, é fundamental. É, sábado, lá na Rádio Aluno, na Feijoada Rádio Arquibancada, lá estarei. Quero dizer para o Anderson que quero cantar Carlinhos de Pilares, ok?
Opa,
quero
será um grande
cantar
momento.
Alô, 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 se toca, olha o planeta,
mas,
ok?
Batizado ou não?
Isso,
batizado ou não?
Nada, sobríssimo, sobríssimo. Sobre porque, uma homenagem a Carlinhos de Pilares. E mais uma vez, convidador do dia 12, lançamento das Matriarcas da Avenida. Espero todos vocês, Bar do Ernesto, na Lapa, Largo da Lapa 41, 19 horas. Um beijão a todos.
Fred Soares, a gente teve 6 sambas aí, né, média de primeiro com média 10, o sexto e o quinto empatados com 9,92. Depois cai para 9,8. Realmente temos dois grupos estanques, assim, 6 grandes sambas e outros 6 nem tão inspirados.
De certa forma, você leu meu pensamento, porque eu queria falar primeiro do fato de termos um pelotão de 6. Que no caso aí representa 50%
da escola. Que reforça todo o discurso que a gente vem falando desde o início sobre a qualidade da safra.
A qualidade em geral da safra. Realmente, 6 de 12. A gente ter 6 de altíssima qualidade, nossa, é uma coisa realmente maravilhosa. E considerando que os 6 que vêm abaixo, né, você considerando a melhor ou pior qualidade desse ou daquele. Na gravação do CD, em regra, não são faixas que te motivam a pular. Porque alguns desses sambas aí que ficam na parte de baixo da tabela, na parte de baixo que eu digo entre as 6 últimas, são sambas que, pela qualidade da gravação, acaba te motivando a ouvir. E aí, mais à frente, você pode até construir um outro conceito a respeito dele. Mas o que eu queria mais ressaltar, e é esse lado positivo, do fato de termos 6 escolas de samba, delimitando bem um pelotão de 50% das escolas com samba de alto nível. A gente reclamava aqui em outros anos, quando tinha 1, 2, no máximo 3 sambas de alto nível, a gente batia o pé aqui, reclamava para que as alas de compositores de alguma forma reagissem nesse sentido. E a gente percebe que de 2014 para cá, ou seja, de 2 anos para cá, a gente teve uma reação bastante considerável. Tomara que para os próximos carnavais a gente siga nessa toada. Boa noite, Anderson.
Boa noite. Ralf Kishá, dos 6 primeiros colocados que a gente colocou aqui, 5 do desfile de segunda. Quer dizer, segunda-feira vai ser a noite do carnaval?
Ao menos em termos de samba-enredo, né? Porque nada garante também que o bom samba-enredo vai proporcionar também um bom desfile, ajuda bastante, isso é verdade, isso a gente bate nessa tecla. Mas a escola pode não fazer valer o bom samba-enredo em termos de plástica no carnaval, né? Pode não corresponder. E o oposto também, pode ter um samba-enredo mais fraco e fazer um belo desfile com a comunidade cantando esse samba-enredo que não seja tão bom assim, com uma alegoria e um conjunto alegórico e de fantasias fantástico. A gente viu isso no último carnaval, carnaval, a Beija-Flor foi a campeã e não tinha um samba-enredo tão brilhante assim, não estava nos primeiros lugares da enquete, era aquele samba razoável de Canta Guiné Equatorial. E o Salgueiro foi vice-campeão com o Ciá, né? E levando três.
Aliás, eu acho que a única escola recentemente que foi campeã da enquete e campeã do carnaval foi a Vila Isabel.
É, e com um belo samba e com um samba unânime, né? E tem isso também. É, curiosidade também, o Salgueiro foi vice-campeão levando nota 30, né? Nota máxima com o samba enredo. Os três jogadores que deram 10 pro Salgueiro caíram fora do júri esse ano. E o único que deu nota 9.9 permaneceu, que foi o Eri Galvão. Coincidência ou não, tem essa curiosidade. Então, tudo pode acontecer, né? O samba é bom, é elogiado até pela equipe de comentaristas, elogiado pelas enquetes, mundo afora, elogiado pelo público. Pode também não garantir, não proporcionar um desfile nota 10 também samba enredo no julgamento. A gente não sabe o que vai acontecer, ainda mais com três jogadores que não julgaram no ano passado. E a escola pode realmente ter um samba enredo mais fraco, pode perder ponto em samba enredo e recuperar em outros quesitos. Então, uma coisa ajuda a outra, com certeza, mas garante vitória ou garante derrota? Não. No mais, amigo, faltam 4 semanas pro carnaval, só de ouvir isso já fico com taquicardia. Valeu!
Tá certo, Ralf.
Da meia-noite falta exatamente um mês.
Falta exatamente um mês para o carnaval. É, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a fantástica audiência que tivemos. Fica o convite, sábado, né? É, antes de você ficar ligadinho na gente, então nem fica, vai lá na feijoada, né? Vai lá na feijoada da Rádio Arquibancada no Baródromo, Rua Laura de Araújo, 102, ali do lado da Sapucaí, do lado do metrô da Praça Onze. Você saltou, pegou a esquerda, já tá lá. A partir das 11 da manhã, a casa tá aberta. A gente tem a roda de samba enredo com o Igor Viana e todo o grupo Arquibancada. Só samba enredo legal. O karaokê de samba enredo, que é um sucesso. O Fabato já anunciou que ele vai cantar. Quero saber o que o Fred e o Ralph vão cantar também. Todo mundo vai... Esse karaokê a rádio toda vai cantar. Até eu vou cantar. Agora tá decidido. Cara de desespero. Cara de desespero do Ralph. Então, a gente vai ter... a nossa feijoada com a presença do Igor Sorriso, vai dar um showzaço lá, vai ser um barato papo, conto com todos vocês lá, entrada franca, cerveja geladíssima, feijoada deliciosa, petisco, gente bonita, é o bicho, a feijoada da Rádio Arquibancada no Baródromo, sábado que vem. Logo em seguida a gente vai sair voando para Sapucaí para fazer a cobertura da noite de ensaios técnicos da Série A, Porto da Pedra, Santa Cruz e Renascer de Jacarepaguá. No domingo, Inocente de Belfor Roxo, a minha União da Ilha e a Mocidade de Fábio Fabato serão as atrações, e você não perde nada aqui na Rádio Arquibancada com o nosso som tradicional e com o vídeo. A rapaziada aí chegando firme agora, trazendo também toda a nossa cobertura em vídeo, nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai gravar um vídeo, vamos fazer um vídeo, daqui a pouquinho já vai estar subindo aí no YouTube um bate-papo nosso, é de certa forma um balanço do que está acontecendo. E você fica ligado no nosso canal no YouTube, curte lá, participe, e todas as transmissões dos ensaios técnicos ficam lá depois armazenadas no nosso canal no YouTube para você assistir quando você quiser. Na segunda-feira, dia 11, começa o debate Arquibancada ao vivo da Cidade do Samba com vídeo. Transmissão ao vivo com vídeo para você sentir o clima. Você vai ver ali a gente sentado, as alas passam ensaiando atrás da gente. Aí passa um puxador, a gente puxa, chega aqui, canta um pouco, passa o carnaval.
Puxador, a gente puxa,
passa o puxador e a gente traz, passa o porta-bandeira. Quem tiver lá passando, a gente vai trazer. O Fred Soares vai rodar com aquele microfone dele.
É comigo mesmo.
E
todo mundo de calça, por favor.
Todo mundo de calça, beluda. Ninguém precisa ficar vendo essas pernas peludas aqui.
Pois é.
Então, enfim, todos estaremos lá de volta. Chico Froda já de volta do Departamento Médico. Luiz e Campos também, que passou aqui só para dar um alôzinho. E conto muito com a audiência de vocês, com carinho, com a participação, né? Falta um mês pro carnaval e, nossa, esse é o melhor mês do ano, gente. Pelo amor de Deus. É o mês que eu mais quero que passe, mas ao mesmo tempo eu também não quero, porque é tanta coisa para fazer, tanta coisa para preparar. Mas vale a pena, vale muito a pena. Obrigado muito a todos, né, os amigos aqui que estão até tarde aqui, todo mundo trabalha, amanhã todo mundo tem suas vidas, mas está todo mundo aqui fazendo junto com a gente esse espetáculo, esse debate. E a você, então, nem falo, né? Muito obrigado pelo carinho. Estamos começando 2016 agora, efetivamente, aqui na Rádio Arquibancada, e tem muita coisa por aí, tá certo? Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos terminando mais um debate Arquibancada, e você fica com a nossa programação musical. Um abraço e até sábado, hein? Feijoada e depois transmissão.